Olá para você, bem-vindo ao canal Etcast. Eu sou a Juliana da Mata, você está no Você Pode Tudo. Hoje é dia 28 de julho de 2021 e eu começo com uma frase que fez muito sentido para mim, espero que faça para vocês também, que é a seguinte, olha, amizade não é sobre quem veio antes ou depois dos seus melhores amigos, é quem veio e nunca mais foi embora. E é por isso que o episódio de hoje é justamente para homenagear você, minha amizade, que hoje será representada por uma pessoa muito especial. Sexta-feira, dia 30, é oficialmente o dia da amizade. Não é o dia do amigo, hein? É o dia da amizade. E como essa palavra faz muito sentido na minha história, vocês são muito importantes em toda a minha trajetória, o episódio de hoje vai ser para abrir uma parte da minha vida que talvez eu nunca tenha contado aqui pelas redes sociais. Mas vai ser livre, leve, solto, do jeitinho que a gente gosta. Esse é o terceiro episódio do Você Pode Tudo e o tema é Especial Amizade. Para isso, eu, Juliana da Mata, que vocês já conhecem, sou uma comunicadora apaixonada pelo universo da transformação, da comunicação digital, trago hoje para vocês, assim, a minha amiga da vida. Ela me atura há mais de 20 anos. Marília de Paula, prazer, amiga, te receber aqui. Obrigada por aceitar esse convite.
Obrigada, amiga. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Marília. Eu sou professora, sou socióloga, sou amiga da Juliana há 20 anos. E tem esse impacto, né, a gente dizer Nossa. Isso, porque isso significa dizer também que a gente passou mais tempo juntas de toda essa trajetória do que separadas, né?
Verdade.
Então, tô muito feliz de estar aqui hoje com você. E obrigada mais uma vez pelo convite. A gente vai falar um pouquinho dessa relação que a gente construiu durante esse tempo, um pouquinho mesmo, né?
Um pouquinho, porque, assim, não dá pra fazer um episódio.
Eu tô um pouco receosa, porque não tenho edição, né?
Então... a gente já combinou que se chutar a canela é pra mudar de assunto, entendeu?
É, vai que um processo vem.
É, vai que a gente conta. São muitos personagens nessa história.
São muitos personagens, é verdade.
Olha, eu tô aqui, gente, acompanhando o chat no YouTube. Vocês estão comigo também aqui no Instagram ao vivo, porém, a gente só consegue interagir com as mensagens do YouTube. O link tá na bio do meu Instagram. Também, se você entrar no canal Podcast já tá lá, ao vivo, Você Pode Tudo, vem participar com a gente, manda sua pergunta, porque eu trouxe a minha grande amiga de vida, porque, na verdade, eu acho que, assim, numa semana em que a gente celebra esse laço tão importante, a gente tem que afinar o nosso olhar, talvez, apurar um pouco mais para aquelas pessoas que têm uma permanência na nossa história, porque Sim. eu acho que, independente da idade, tem pessoas que chegam, tem pessoas que vão embora, no final, o texto da reflexão, nosso GT da semana vai ser sobre isso. Mas a gente precisa apurar o quanto antes, porque se a gente se perde dessas pessoas que enxergam o nosso valor e que a gente também é apaixonada pelo valor da pessoa, né? A história vai, as pessoas passam e a gente fica só na saudade, né, Má?
Exatamente. É, esses dias eu passei também com numa consulta com uma outra grande amiga minha, que até estava comentando no carro com você. E ela disse que a melhor forma da gente reivindicar o nosso valor, a nossa presença, é muitas vezes falando não. E entende esse não aquele que sabe ficar, né? Aquele que soube ficar, aquele que soube não só entender os seus sims, mas Exato. Sabe entender o seu não. Então, eu acho que a nossa história também diz muito sobre isso.
Exatamente. Aliás, vamos começar contando de onde nasceu essa amizade, que é a nossa base, estrutura. Marília conhece toda a minha história, como eu falei lá no Instagram, todos os meus podres. Eu sei os dela também.
Então... é muito doido isso, né? Porque as histórias, elas se misturam. Então, se a gente olha para um recorte, se eu olhar, recortar a minha vida, e aí a gente pega esses espaços, não tem como. Mesmo que eu quisesse, lógico que eu não quero isso, você não quer isso, mas mesmo que a gente quisesse se tirar...
não dá.
Então, na medida que eu conto a minha história, que você conta a sua história, a gente se entrelaça, a gente passa uma pela outra, não tem como, né? Então,
eu acho que tem pequenas distâncias que aconteceram em fases da vida. Sim. Mas não existe um episódio marcante da nossa vida em que a gente não estivesse juntas.
Sim.
Todos, a gente, de alguma maneira, estava ali presente uma com a outra. E, aliás, se falar em distância, gente, tem mais de um ano que eu não encontrava ela pessoalmente.
Essa é a primeira vez, depois do mundo acabar.
Mundo pandêmico.
A gente se encontrar. E a foto que a gente fez toda a arte aqui do podcast foi a última vez que a gente tinha se visto.
Exato, no meu aniversário de 29.
Não, foi aquela... A gente já...
Não conta a idade.
A gente tinha ido pra São Paulo.
Então, não foi no... em janeiro, mês do meu aniversário.
É verdade, mês do seu aniversário, não foi no dia do
Sim, foi. No mês a gente começou o ano 2019. Não, foi 2020.
Ah, já me pegou, né? Não, foi 2020.
Foi 2020?
Foi no ano da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia começar, da quarentena começar.
Caramba, foi a última vez que a gente se viu.
Foi a última vez que a gente se viu. Mas a gente se fala sempre. Você... É. Uhum. Mas a gente passou todo esse tempo afastada fisicamente, né?
Sim, exatamente. Mas enfim, Má, a gente se conheceu num lugar que eu acredito que se tem mogianos assistindo esse Você Pode Tudo, eles vão se identificar, né? A gente estudou no Placidina, que metade dessa cidade estudou lá também.
Sim, a gente estava até conversando, eu não consigo lembrar o momento exato. Esse momento exato, justamente por conta dessas memórias se misturarem tanto, eu tenho, a minha memória é muito fotográfica, então eu tenho flashes, né? Sim. A gente estudava no Placidina, e eu era de uma sala, porque lá, acho que quem é dos anos 90 lembra, né? Porque tem a sequência, você cai numa sala, sei lá, quinta B, você vai ficar para sempre no B.
No B da vida. Uhum.
E eu era de uma turma, não gostava muito do clima, da sala, não me sentia adequada e tudo mais. E eu torcia muito para ir para a sala da Juliana.
A gente tinha pessoas em comum ainda, né?
É, e aí no ano seguinte eu fui para a sexta série. Eu acho que ali a gente...
Começa uma
a gente
história.
Solidifica, é.
Sim, e cheia de episódios. Aliás, se a tia Serly estiver assistindo,
ai,
que ela é
minha
seguidora.
Muita gente.
Te amo muito, nossa professora da sexta série. Não, ela foi da sexta ou foi
Eu
da...
acho que ela não foi minha,
não. Ah, não, ela foi da terceira, tô confundindo. É que a sala que a gente estudou na sexta foi a mesma que eu estudei na terceira, porque no Placidina também era assim, né?
E eu tenho a memória fresca daquela sala.
Também, da escada, da galera subindo, assim, ó.
Eu tenho a sensação da temperatura daquela sala.
Você tá brincando?
Juro por Deus.
Eu não tenho muitas lembranças da sexta série. O que eu lembro, assim, é que... nossa, é inevitável pensar nas coisas que marcaram aquela época. As roupas que a gente usava.
Ah, sim.
O jeito que a gente... como era a vida. Porque essa geração que tem hoje, sei lá, quanto a gente tinha 12 anos nessa época. É, né?
Sexta 11, série. 12, né?
Essa geração tem um outro acesso. A gente vivia na escola, saía da escola, ia pra casa, ou ficava andando na cidade.
E voltava pra escola, né?
Voltava pra educação física.
A escola era um lugar de socialização, eu acho,
sim,
né? Então,
não tinha celular também, né, amiga?
Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha Facebook. Facebook já é super cringe, né?
É. Não, acho que a gente tava, isso aqui, sei lá, talvez, começando.
Sim, mas não tinha não era um acesso fácil.
Sim.
Não era uma coisa que você tem no seu celular, um entretenimento rápido,
sim,
né? Então, o nosso entretenimento era as nossas vivências, as nossas experiências ali com os nossos grupos. E eu também tenho essa memória muito forte da gente... A gente saía da escola e ia almoçar sempre... Era muito raro a gente almoçar sozinha. Ou a gente sempre estava almoçando uma na casa da outra, ou das outras pessoas daquele círculo de amigos da época. E aí a gente voltava para a escola... E muitas vezes a gente andava muito pela cidade, a gente fala do centro, né? De ir pro centro,
cidade.
Vamos descer pro centro, vamos descer pra cidade. E aí a gente voltava e ficava na frente da escola.
Uhum.
A
escola era o point.
Era o espaço onde tudo acontecia, né?
Sim.
Todas as nossas experiências, todo aquele frio na barriga, enfim... Era ali que acontecia.
A Mariana tá aqui falando que ficar andando na cidade depois da escola era maravilhoso. Acho
era
que a maioria dos adolescentes faziam isso, não?
E a gente tinha uma amiga na época... Ai, eu tô com... Mas essa é super... enfim, essa
falar.
Que tinha a avó dela, tinha uma loja na cidade.
A Natália.
Beijo,
Nath.
Queria muito que ela estivesse assistindo, sabe?
Queria que ela estivesse aqui, porque ela fez a nossa perna engrossar.
Nossa, sim.
Que a gente andava com essa menina na rua.
E a gente ia pra essa loja da avó dela... E era a nossa diversão, assim.
A gente tinha tanto assunto, né?
Tinha
muito
assunto.
Eu quero saber se vocês também foram os adolescentes que tomava aquela bronca todo mês quando chegava a conta telefônica, porque a vida ainda era medida em pulso.
Sim.
Não é?
Sim.
E aí a gente tomava uma bronca federal todo mês, porque a gente saía da escola e se ligava, e quando não tava na cidade, se ligava.
E a gente é millennium mesmo, né? Porque a geração Z não fala no telefone.
Não, ela só escreve, né?
Não gosta de falar no telefone.
E nem tinha viva voz, a gente ficava...
Não tinha.
Ai, gente, que demais, que saudade dessa época.
Não, e a nossa internet era aquela que fazia barulhinho.
Sim.
Eu lembro que eu esperava pra usar à noite,
o horário. A gente viveu tudo isso, né? E eu acho que é muito legal,
doido.
Porque a história é pra contar. E foi justamente nessa época que a gente começou a se descobrir em muitos... muitos sentidos. Eu não sei se vocês têm alguma amiga que hoje você olha e fala, meu Deus, eu tenho os mesmos trejeitos. Se a gente não percebe, o mesmo impulso de resposta ou de reação é idêntico. Eu tenho muito isso com a Marília, porque a gente pisca, vira o olho toda hora para falar.
É, eu acho que uma estrutura meio do corpo, né, de como a gente reage às coisas. E é muito legal que a gente fale disso, porque quando a gente fala, ai, amigas há 20 anos, dá uma impressão de uma amizade também romantizada, ai, pessoas que são super parecidas e tudo mais. Embora a gente não tenha combinado esse casaco, eu até falei, ai, que ridículas, né, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou, foi combinado isso. Dá essa impressão de uma amizade romantizada, ou que, nossa, 20 anos, porque elas são extremamente semelhantes. E, na verdade, nós somos pessoas muito diferentes.
Completamente.
Com personalidades, assim, eu diria, muitas vezes opostas.
Opostas.
E de todas as minhas amigas e dos círculos que eu tenho hoje, né, de amizades mais solidificadas, a Juliana é a mais diferente.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, é a pessoa que mais me reconhece, assim. Eu acho que a gente tem um tempo muito nosso.
Eu acho que quando você se compromete também a cuidar de um vínculo.
Sim.
Porque cuidar desse. A gente já teve várias tretas do tipo, ah, você não me responde, você só precisa de você e você não tá disponível. Acontece. Mas eu acho, sabe, Má, que é aquilo que a frase do começo disse. Não é quem chegou primeiro, quem veio depois, é quem decide ficar com a gente.
Uhum.
Porque as diferenças sempre vão existir.
Sim.
Nossa personalidade é muito diferente. Mas o amor é o mesmo. Então, não são as nossas diferenças que nos aproximaram. É o nosso amor e nossa sintonia.
Exatamente. E eu acho que a gente tem uma coisa que também foi aprendida, né? Assim, esses vínculos que são mais duradouros, mais longos, as pessoas não... Elas vão aprendendo no contínuo, né? As coisas vão acontecendo e você vai aprendendo a lidar com aquela relação e com aquela pessoa que tá inserida naquela relação com você. E eu acho que, de alguma maneira, muito, muito natural, mas não menos densa e tensa, a gente aprendeu a se localizar. Então, hoje, eu olho, eu sei o lugar que você tem na minha vida, o papel que você cumpre na minha vida, eu sei o que eu posso esperar de você, o que você pode me dar, o que você está disposta a me dar. E eu acho que quando a gente consegue sacar isso no outro, consegue entender o que, que o outro está disposto a me dar, o que, que eu posso esperar desse outro, sabe?
O que o outro está disposto a me dar.
E assim, isso não quer dizer que a gente também tenha que aceitar qualquer coisa. Pelo contrário.
Nem qualquer amigo. A gente pensa só em relação, mas amigo é uma coisa que consome também,
se
não escolher bem.
Mas quando eu entendo o que o outro tá disposto a me dar, o que eu posso esperar dele, o que ele pode fazer, eu fico com uma escolha.
Fato.
A escolha de ficar ou ir embora.
Sim. Mas a gente não tinha essa maturidade lá.
Não, claro que não.
E a gente viveu muitos altos e baixos e descobertas nessa pequena fase que foi da sexta à oitava série.
Não, essa análise que a gente faz é uma análise adulta desse recorte de tempo, né? Longo.
Fato.
Óbvio que quando isso tá acontecendo, quando você é uma adolescente de 14 anos, por exemplo, você não tem esse tipo de sistematização da vida, enfim, né? Mas eu acho que a gente tem alguns marcos que vai fazendo com que a gente vá amadurecendo, né? E a gente amadurece junto, assim, também. Embora a gente seja... Gente, a gente é muito diferente.
E uma coisa que eu vejo também que foi muito diferente, mas nunca foi um problema, é a questão da nossa estrutura familiar.
É.
Eu, filha de pais divorciados, com zero contato com a minha figura masculina, meu pai, no caso.
Uhum.
Meus irmãos também estudando praticamente na mesma época na escola. Então, você se tornou parte da minha família. Minha mãe até falou aqui. Ai, Marília, minha filha do coração. A minha mãe é o tipo de pessoa que cuidou dela quando ela fez uma cirurgia.
Exatamente. Exatamente. Que eu fiquei na sua casa. Eu tinha... No Natal, veja só. Na ceia de Natal, eu tive uma crise de apendicite. Fiquei internada. Aí as amigas, eu lembro, vocês foram pro hospital. No dia 25, Juliana tava no hospital. Enfim. É, lembro que você fez até uma super... aplicação de reiki em mim e tudo mais.
Isso, eu também
amor.
Vou tocar nesse assunto. Quanto a gente foi uma criança, sei lá, adolescente, espiritualizados, assim.
E aí eu saí do hospital, deu tudo certo, ia me recuperar. Só que os meus pais trabalhavam fora, minha irmã também já trabalhava naquela época. E a tia Lu falou assim, não, então você passa a tarde aqui com a gente. Eu fiquei a semana toda lá, eu lembro.
Meu, pensa como foi legal pra mim, porque assim... Naquela época, a gente pedia pros pais se podia dormir na casa, né? Minha mãe, ela não lembra da minha mãe, assim, liberar muito fácil pra ficar dormindo. Não por não confiar, mas por aquela questão de não dar trabalho.
Uhum.
Então, eu tive a minha melhor amiga passando uma semana na minha casa. Até lembrei do episódio do Todo Mundo Odeia o Chris.
Não, e assim, falando na sua mãe e dessa coisa da memória, né? Eu sou taurina, né? Então, assim...
E eu aquariana, pensa nessa amizade.
E as minhas memórias afetivas, principalmente, elas estão no espaço da... da comida, do afeto, sabe? Dessa materialidade. E eu tenho uma lembrança muito clara, sua mãe tá ouvindo a gente agora, né?
Tá.
Da tia chegando à tarde, depois que a gente passava o dia junto, gente. Era assim, das 7 da manhã até, sei lá,
Até a hora que o pai viesse buscar.
até a hora que o pai viesse buscar à noite. E eu lembro dela chegando, que ela trabalhava em escola também, né? É, chegando com as esfirras, assim, eu lembro muito
Sim.
dessa sensação, da casa da sua avó, a copa, onde a gente sempre tomava café no domingo, né?
Eu acho
Então.
que isso é uma coisa que eu também queria tocar. Eu só não vou perder o fio da meada, porque eu queria que vocês mandassem perguntas pra gente, porque a gente tá tão íntima na nossa história que fica até difícil fazer a pergunta que possa ter, né, uma conexão. Então mandem perguntas aqui no YouTube. Mas, Má, a gente nessa fase, inclusive até por meio da Natália, a gente andava muito realmente pela cidade. Não sei qual era o prazer de ficar andando e fofocando.
É, o prazer era estar
Tá
junto.
junto. Olha isso, essa geração
O prazer era
viveu
estar junto.
o toque, assim, eu digo a presença. Mas a gente adorava uma benzedeira. A
A gente
gente
era Benzed,
adorava a
né?
Benzed.
Ai, queria que ela pudesse
A gente era
estar.
muito mística. Eu acho que a gente era mini bruxa, sem saber, entendeu? Sem, claro. A gente sempre teve muita ligação espiritual de elementos e acreditar em astrologia, coisa e tal. E eu acho que isso norteia até hoje a nossa amizade, né?
Sim, com certeza.
A gente marca em pontos.
É, a gente tem uma ligação com o sonho também, né?
Nossa.
Nossa, muitas vezes, assim, eu tô pra pegar o celular e. Porque, assim, a gente não é. A gente se fala sempre, a gente se acompanha sempre, a gente sabe como mais ou menos uma tá, mas a gente não é aquela pessoa, até porque não dá, né? Tem o famigerado trabalho que
Sim.
impede que a gente fique o dia inteiro ali no WhatsApp, numa conversa contínua. Mas muitas vezes, assim, eu tô pegando o celular, parece mentira, mas é verdade. A gente pega o celular assim, eu tô pensando na Juliana, ela fala assim: meu, tô pensando em você, se tá bem. Enfim, a gente se comunica. É o que eu falei lá no início, a gente tem um tempo nosso, assim, a gente sabe se sacar, sabe?
É verdade. Foi bem nessa fase da vida, gente, coisas que eu falei que eu ia contar e que não tá tão explícito. A minha mãe tá aqui também, isso também já é uma situação super bem resolvida, mas eu tive uma pré-adolescência bem problemática, você lembra disso, né? Eu tinha muito problema pessoal em casa, eu sempre fui muito contestadora, tal. E aí acabou que foi nesse momento que a minha avó ganha um protagonismo na minha história. As pessoas que me acompanham. Eu vou chorar daqui a pouco, você sabe, né?
Ai, eu já tô me emocionando já que você falou do meu pai.
A gente tem algumas histórias aqui que vocês vão saber mais no final. Mas foi nessa fase em que eu me sentia muito órfã, eu falava assim, porque minha mãe, coitada, ela tinha uma jornada tripla, mas ela trabalhava muito para criar os 3 filhos dela. Meu pai extremamente ausente, né? Tive pouquíssimo contato com a minha família paterna. E hoje eu entendo que a minha mãe, ela fez o que ela pôde. Ela era uma mulher com 31 anos, 3 filhos, divorciada,
Com a
nos
nossa
anos
idade, né?
90. A gente fala hoje do preconceito, que será que a minha mãe sentiu e viveu, né, naquela época? Mas eu também era uma adolescente, querendo buscar lugares, ocupar lugares. E eu lembro de dois problemas bem emblemáticos que eu acho que você vai lembrar. Problemas, eu digo assim, hoje eu vejo que foram treinamentos, como eu aprendi no último episódio. Eu tinha muito problema de acne, eu tinha uma autoestima muito baixa por conta da minha pele, né? Eu lembro que eu também tinha um sobrepeso porque eu comia e dormia. Eu lembro da minha vida ser assim, estudar, comer, dormir, quando eu não dava com vocês. E de eu chegar na escola, assim, com muita maquiagem para tentar tampar o meu rosto. E foi nessa época que eu descobri também a maquiagem. Naquela época ela era o meu escudo. E eu mal sabia que anos depois seria a minha maior dor também seria a minha maior cura, porque foi a maquiagem, querendo ou não, que me colocou no meio e me deu a projeção que eu tenho hoje no trabalho que eu executo. E também essa situação da minha avó assumir o protagonismo na minha história, porque eu não me entendia muito bem com a minha mãe também tinha a vida dela corrida, e eu decidi morar com a minha avó aos 14 anos. Numa fase que a gente também, como amigas, tava cada uma meio que fazendo uma escolha, acho que a gente ia mudar, ia
Tá
terminar.
saindo, né, do
Não
ensino.
tinha ensino médio, né? A gente ia cada uma para uma escola. Conta aí, você, porque eu já falei demais, acho que eu queria ouvir de você, como que foi? O que que você lembra?
Eu acho que você toca em um lugar importante, assim, porque a gente, como eu já disse, né, nós somos pessoas diferentes e que viemos de trajetórias familiares também diferentes, mas ao mesmo tempo complexas nas suas especificidades. E eu acho que isso une a gente. Eu acho que tem um limiar de dor e de tensões e de questões que vão aparecendo naqueles momentos, né? Porque eu também vivi questões e tensões ali do casamento dos meus pais, que eu com 12 anos, 13, 14, eu não sabia formular aquilo direito. Juliana também vinha de uma trajetória de muitas lacunas, de muitas ausências, de muitas questões ali familiares. Eu acho que esse limiar de dor, de questionamento, faz a gente se unir.
Verdade.
Faz a gente entender esses processos juntas.
Uhum.
Né? E esse acolhimento. Porque quando você fala dessas suas fragilidades, dessas vulnerabilidades, eu também olho pra mim e eu acho que essas meninas que nós fomos, pegar essas meninas aí de 12, 13, 14 anos, essa fase que nós fomos, eu acho que é a fase que eu mais queria me dar um abraço, sabe?
Nossa, total.
É,
amiga,
a fase que eu mais queria me acolher, assim, se eu pudesse dizer pra mim, pra você, não precisa se autopunir tanto. Uhum. Não precisa ser tão autocrítica. Não precisa odiar tanto seu corpo.
É verdade.
Como a gente odiou o nosso corpo.
E como aquilo era inserido. Tipo, hoje se fala de bullying. Você sabe o quanto eu sofri na escola? Pelo meu corpo, que... Era
mas eu também.
Sim, você também. Mas assim, eu digo assim, a sensualidade... Eu não sei se é sexualidade, sensualização.
Não, isso é muito forte.
Eu acho que eu buscava muito no meu jeito de me vestir, no meu jeito de falar. Hoje eu vejo que é um pouco do que eu tenho pra comunicação, mas eu tentava, na minha forma de me vestir, comunicar as dores que eu não sabia que eu tinha.
Sim.
Só agora que eu consigo olhar pra aquela menina e dar esse abraço que você tá falando.
É, mas é essa maturidade, né, que faz a gente conseguir olhar e racionalizar aquilo, sistematizar aquilo, entender. Quando você tá vivendo a maior intensidade da dor daquele momento, né? E dos prazeres também, porque é tudo muito.
Sim, verdade.
E esse lance com você, com o seu corpo, eu lembro disso também. Foi muito sintomático e dimensionado pra todo mundo que tava ao seu redor, assim, né?
Com certeza. Tem toda a razão.
E assim, não, gente, falar muito sério agora, né? Não sexualizem.
É.
Meninas, sim, mulheres, enfim.
E nem julguem também, né?
Não, não sexualizem. A gente não tava numa idade pra ser sexualizada. Isso não acontecia com os nossos colegas.
Sim.
Homens.
Sim.
Né? Enfim, deixem que as mulheres tenham vontades e escolhas. Deixem que a gente dite o que a gente quer mostrar e fazer com o nosso corpo, né?
Verdade, com certeza. Você lembra de alguma mania que a gente tinha? Porque o Rô fez uma pergunta aqui, mas eu acho que vamos deixar para o episódio com o Robson. Eu acho que essa pergunta do Rô, vou pegar. Se a gente tinha alguma mania de adolescência que você lembra? Deixa eu pensar. Eu lembro que eu era muito apaixonada por um estilo musical e você por outro completamente. Eu amava Beyoncé.
É, e que hoje não tem nada a ver comigo, mas assim, eu era apaixonada por Charlie Brown. Na sétima série, tinha foto do Chorão, enfim.
Eu acho que era isso.
Mas mania, acho que a mania era essa, de estar junto, de andar por aí, de ficar na escola.
Sim.
Teve a época dos fotologs também.
Vlogs? Tipo...
Fotolog, era fotolog.
Nossa, amiga, você fotolog. Falar isso, você me lembra uns trechos meio louco, porque eu já tive... Olha, a gente não precisa dar nomes, mas eu acho que a gente viveu isso. Quando eu tava se descobrindo na internet, porque foi mais ou menos na sétima, oitava série que a gente começou a ter acesso à internet, surgiu o Orkut, eu acho que foi isso, não foi? Nessa
não,
temporada?
O Orkut foi bem depois.
Foi bem depois?
Foi bem depois.
Ah, já não sei mais, tá vendo? Não tenho uma noção. Eu te falei, datas não seriam.
Eu já tava na faculdade quando teve Orkut.
Mas ele durou um tempo, amiga.
Não. Era esse aqui na época. Aí teve a MSN. Que, aliás, saudades, né?
Nossa, é mesmo, né?
Não, o MSN...
Saudade de ter aquele botão pra chamar atenção.
O WhatsApp não é nada perto do MSN.
A Pamela tá falando aqui que ela comia unha. Flogão, o Robson falou.
Flogão! Mas o flogão é um fotolog, né? Que chama?
É, tipo fotolog. É. Eu tive um... Como chama, amiga? Que era aquilo? Era um namorado de mentira? Eu me apaixonei por uma pessoa que não existia.
É, que é uma história muito, muito tensa. Pizarra, é uma história muito tensa dessa trajetória. É, mas eu acho que ela tem impactos em muitas coisas.
Tem.
Eu acho que ela tem impactos em muitas... Inclusive em decisões recentes, assim. Eu acho que foi uma história digerida e digerida por nós duas. Porque como éramos um grupo, isso respinga em mim também. E na confiança que foi envolvida ali. E eu acho que isso foi digerido em muitos anos, em muitos aspectos, assim.
E você vê que coisa louca, né? A Marília tá aqui, ela também foi uma das amizades que mais viveu os períodos mais desafiadores comigo, e eu acho que eu com você também, porque em relação a isso, a grupos, a gente sempre pertenceu a grupos diferentes.
Uhum.
Né? Nunca se fixou muito, tínhamos grupos diferentes, ou às vezes grupos em comum, mas sempre nessa conta restava dois, eu e você,
Sempre.
uma pela outra.
E tem uma coisa muito bonita que você falou esses dias para mim. Foi
Que
na segunda-feira. Você falou assim: a gente sempre teve esse lance de sempre pertencer a grupos e eles se dissolverem. E meio que restar nós duas. Você falou assim: se eu pego a conta da minha vida, a equação da minha vida, ela termina em você. Isso é muito bonito, né?
é
Pensar numa
total.
equação da vida que termina numa pessoa. E eu acho que assim, primeiro, eu acho que tem uma triagem natural da vida, né? Eu acho
Sim,
que a vida vai
também
fazendo
o
meio.
calor.
A gente vai se inserindo em grupos, eles se dissolvem, enfim, eu acho que isso é muito natural. Mas ela, eu acho que a gente tem uma coisa de ter entendido muito cedo, mas assim, não porque a gente é muito, ai, super madura e tal, foi como um tapa na cara, assim, também, né, da vida, foi muito solavanco, mas a gente aprendeu muito cedo que o outro, ele pode negligenciar a nossa história. Sabe? Não é que ele pode porque ele tem a permissão disso, não é isso que eu tô querendo dizer. Ele pode porque é possível que isso aconteça. O outro, ele não tem o compromisso de me colocar como prioridade, entende? Agora, eu não posso negligenciar a minha história. Eu não posso negligenciar as minhas vontades e as minhas dores e as minhas possibilidades de felicidade. Então, quando a gente via que algo começava a não funcionar nesses grupos ou nessas relações, a gente nunca teve um problema de ir embora.
É verdade. É
De,
verdade.
então, porque a gente sempre teve muito, acho muito claro isso. O outro, ele não tem essa responsabilidade,
Sim.
sabe? Embora, lógico, a gente precisa ter responsabilidades afetivas, mas a maior responsabilidade é o meu compromisso com a minha história. E se isso não está funcionando, eu tenho a escolha de sair, de deixar. E isso não quer dizer também que nós somos. Isso daqui é uma narrativa de vilões e mocinhas. Né? Então, assim, esses grupos se dissolveram, eles se dissolveram também por escolhas nossas.
Sim.
Né?
E isso que você falou, a gente não tinha problema de ir embora, me faz pensar assim, não é porque estava desconfortável às vezes para uma ou para outra, mas a gente nunca mexeu na gaveta uma da outra. A gente sempre falou isso.
E eu acho que a gente também sempre foi embora junta.
E isso que eu te falo agora,
De.
se era desleal para você, não me bastava ficar. Não é porque
Exatamente.
estava bom para mim e estava ruim para você. A gente
Exato.
tinha uma fidelidade bonita para crianças,
É.
para adolescentes, entendeu?
É
Que
verdade.
na nossa juventude, hoje na vida adulta e daqui a pouco na nossa velhice, acho que a gente vai olhar para trás e vai falar: nunca faltou fidelidade. Doeu em uma, doeu na outra.
É verdade. É,
Vocês têm
total.
uma amizade assim na vida de vocês? Me contem qual foi o drama mais intenso aqui. Ó, tô lendo os comentários, adorando o que vocês estão contando. Eles estão contando aqui, Má, quais eram as coisas mais marcantes dos anos 90 e 2000. Então eles falaram que curtiam Backstreet Boys, também falaram que
Ah,
tinha
eu
pôster.
amava.
Falaram que tinha coleção de papel de carta. A gente se mandava muita carta.
A gente se mandava muita carta. Eu devia ter procurado, porque eu me mudei de casa recentemente. Eu tenho caixas com essas cartas ainda. Não todas, eu acho, mas eu devia
Ai,
ter procurado.
amiga, se você achar, me mostra. Gente, sabe como eu assinava minhas cartas? Conta como eu assinava.
Ai, Juliana, vamos deixar.
Não, pode
Vamos
deixar. Eu não
deixar.
tenho vergonha de passar vergonha no
Mas
débito.
por que que era aquilo, né? Juliana fazia uns codinomes,
Eu
assim.
fazia uns codinomes, eu mandava muita carta. Acho que eu mandava na base de 8 cartas por dia.
Mas você tem noção, essa era a nossa comunicação. Então a gente estava na mesma sala e a gente fazia cartas para contar coisas que estavam acontecendo naquele momento, assim, naquele
Amiga, a
te em
gente fazia
tempo
na
real, em
sala.
tempo real, exato. Então, assim, a gente não tinha celular, a gente não tinha como
Não
mandar
tinha WhatsApp.
mensagem. Imagina, não tinha nem SMS. Tinha
Nossa,
SMS
qual
naquela
era o
época?
celular de vocês?
Tinha SMS já, né?
Já tinha
A gente não é
SMS,
tão cringe.
mas não, amiga, tinha um limite. Eu
Apesar que
lembro.
eu amo,
Lembra que quando
100%
acabava o meu
vergonha.
SMS, eu começava a pedir pros outros assim: ah, posso
É,
mandar uma
sei.
mensagem do.
Até um pouco mais recente, né? Não de SMS, mas tem histórias aí de uma viagem nossa.
Nossa, tá tão feia a minha blusa aqui. Vai falando aí que eu vou arrumar aqui. Tô nem aí. Tô viva, mas tô nem aí.
Mas a gente foi cria dos anos 90, né? Então a gente foi
Cria.
criada no, na carta, no papel de carta. Acho que papel de carta nem tanto, vai. Acho que isso já é um pouco dos anos 80.
Ai,
Mas
vocês
a
eram
minha irmã
chique, hein,
usava.
gente? Não, mas eu não
Mas.
tinha dinheiro, não. Era na folha do caderno.
Então, eu não uso, eu também não usava papel de carta.
Spice Girls, gente. É muito engraçado acompanhar os
Então, eu
comentários.
ia falar E a gente é criada dos anos 90 porque a gente foi criada com a MTV, né?
Criada com
Foi criada
MTV,
com a
vários ídolos daquela
MTV.
época, muitos shows em Mogi. Gente, quem era de Mogi ia pra muito show, né, amiga? Tinha
A
todo
gente
fim
muito
de semana,
show.
basicamente.
Então, a gente tem um pouco disso da cidade, né? Do interior. Então, isso é um evento. E eu só entendi isso quando eu fui pra faculdade fora.
Por quê?
Fora de Mogi, porque tudo isso
gente,
que a gente
ela
vivia
foi pra uma federal, né?
Era, sim.
E eu fiquei aqui, então ela tem outro mundo pra contar.
Aquilo era um evento pra gente. Né, tudo que acontecia, essa coisa. E eu só percebi isso quando eu fui vivenciar outros grupos, outras pessoas, outras trajetórias.
Que
assim.
Lá era
e
comum.
A gente. É, esse acesso era muito comum pra gente.
Nossa,
era um evento,
pra
né?
Gente era um evento, tinha que ter a roupa de ir.
É. Tinha que ter a roupa de ir.
Tinha que ter a sua irmã pra levar, o adulto pra acompanhar.
Exatamente.
Porque a gente saía desde muito nova. Essa geração não sai novinho, né? Não vai sair.
Ai, eu não sei. Quantos anos tem a geração Z, né?
Ah, sei lá. Sei que a gente tinha 14, 15 anos.
É uma geração
anos,
que não
saía.
Paga boleto, né?
Não
então,
paga boleto.
Não paga gente... boleto.
Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Foi uma
Sim.
outra diferença também que acho que mudou o nosso contexto de história.
É.
Eu, quando eu fui, a gente... Eu aprontei, gente. Na oitava série, eu aprontei.
Mas eu acho que o nosso aprontar, ele tá muito dentro da...
Marília não quer que conte porque ela é professora, vai dar mau exemplo.
Ah, é. Tem isso também, né, gente? Preciso resguardar um
Posso
pouco.
Posso contar a minha parte sem dizer que você tava junto? Porque você tava, mas esquece que você tava lá.
Mas eu acho que tem um lance da gente fazer as coisas, mas o arrependimento ele vinha, mas não um arrependimento moralista, sabe? Não é esse lance do ai, certo ou errado. Mas o arrependimento... Assim, mas por quê?
Amiga,
que rolê errado. Rolê errado.
Rolê
zoado. Zoado demais.
Mas eu tava numa fase bem rebelde também.
Ah, não. Eu tive também. Isso foi até a faculdade.
Eu era muito contestadora. A real é que assim, gente... Eu aprontei na oitava série.
E olha que bonito você assumindo isso aqui, né? Porque você sempre falou que eu sempre fui a contestadora, a rebelde, a que precisava ser contida, né?
Gente, mas eu já era uma pessoa que gostava de comunicação e eventos. Eu só reuni os grupos de duas escolas pra fazer uma excursão em horário de aula.
Foi você que fez isso?
Fui eu.
Eu lembro que teve toda uma programação,
Sim,
né?
Sim, eu me juntei com um amigo do Tomás de Aquino.
Nossa, é verdade.
Lembra? Falei, gente,
verdade.
Chega, tá dando. E a gente tava em escola de freira.
Ah, por que você tá falando o nome das escolas?
Mas ninguém vai saber quem foi, amiga.
Como que vai saber?
Não sabe, você acha? E se souber também, ó, foi.
Então
foi,
vai.
Já foi.
Não.
Então aí, gente, vou falar. Eu não vou contar detalhes. Eu vou contar o que a gente fez e a consequência disso pra mim. A gente foi, fez essa excursão em horário de aula.
Não foi uma excursão.
Eu tô dando esse nome pra não falar que eu cabulei aula.
É um eufemismo.
Eu tô tentando.
Não é que parece que foi uma excursão. Tá, vai.
Não, a gente... Eu queria muito passear, enfim, eu tava... Eu tinha
passear.
Ai, amiga. Eu tinha um crush no outro lugar, eu juntei
Nossa,
todas as minhas amigas, eu fui uma galera. Só que a gente foi tão lerda, né? Porque foi muita gente da mesma sala. E aí, obviamente, rolou uma desconfiança. Nossa, tantos alunos faltaram no mesmo dia.
É.
E aí, uma das amigas que estavam com a gente acabou ligando pra mãe e tal, porque se arrependeu,
não,
não foi?
Não, foi isso, foi perceber. Obviamente, né? Metade da aula...
Da sala.
Da aula da sala, né? Eu tenho uma aula na sala.
Acho que foi da ala.
É, uma fileira da oitava C falta. Um grupo de amigas, ou seja, não eram pessoas aleatórias, eram pessoas que faziam sentido de estar juntas.
Sim.
Falta. Ligaram pros pais, não foi?
Então, foi essa.
Então, mas não foi uma amiga, não foi uma pessoa que tava com a gente.
Foi na escola.
A escola comunicou os pais.
Que tava esquisito.
Que tava esquisito.
Aí a mãe ligou pra filha.
Aí a mãe ligou pra polícia, não foi?
Não, amiga, ligou. A filha falou que a gente tava num outro lugar.
Manda a filha confirmar a história.
Ela, eu falei pra ela.
A filha tá aqui?
Ô, Priscila.
Confere a informação.
A Pri falou pra mãe dela que a gente tava em Guararema, a gente tava em Sabaúna.
Era Sabaúna.
É. E aí, enfim, deu ruim. Só que a minha mãe era muito estratégica. E aí eu cheguei em casa feliz, porque ninguém me ligou, tava tudo bem.
A minha mãe me ligou.
A minha mãe não me ligou. A minha mãe, o meu filho, o couro ia comer naquele dia.
Minha mãe
dia.
Falou assim, você tem 15 minutos pra estar em Mogi. Você tem 15 minutos, senão seu pai vai ficar sabendo.
Dá seu jeito. Minha mãe não me ligou. E eu lembro que eu desci, assim, da van, falando assim, cara, sou foda, porque minha mãe não descobriu.
Ai, coitada.
Iludida. Cheguei em casa, eu lembro de eu abrir a porta do quarto, assim, feliz. Nossa, deixa eu arrancar a roupa da educação física. Eu fiquei achando. Foi na educação física.
Perdeu o show da Pitt, não foi?
Então, aí, não, e eu também. Gente, eu não sei, era tanta coisa na minha cabeça, já não lembro direito. Mas enfim, a minha mãe me desceu um cacete, ela tava escondida atrás da porta do guarda-roupa. E aí, né, o couro comeu. Naquela época tinha uma havaianinha laranja, da hora, né, mãe? Olha lá, o bicho pegou, minha mãe falou.
O bicho pegou.
Fia. Daí ela falou assim, eu vou dar essa surra de leve, educativa, né? Agora você vai ter duas opções. Primeiro, eventos 2000 e sei lá que ano que era aquilo. 2004.
2004.
Cancelados. Já não vai no show com as suas amigas. E tinha um da Pitt no fim
Acho
de
que
semana.
Era da
não, era Jota Quest.
Ah, graças a Deus, que livramento, né?
Livramento, né?
Livramento.
Porque essa Pitt ia chorar muito, porque eu gosto da Pitt.
Nossa, gente, acho que eu não tinha comprado esse ingresso.
Não, amiga, acho que você. Ah, não lembro.
Ah,
Se
já
foi.
contou.
Enfim, eu lembro que dava pra escutar o show da minha casa e eu ficava chorando lá, minhas lágrimas de mocó, porque eu queria estar no show. Enfim, aí minha mãe falou: você tem duas opções. Você faz a viagem da formatura, porque eu já comecei a pagar, que a gente ia pra Búzios lá com a
É,
galera.
viagem bizarra.
Exatamente, ou você não vai estudar com as suas amigas, porque tinha uma opção: ir pro Et. Se a gente passasse no Et, e depois ia se ver para quem ia para onde. E eu queria muito continuar com vocês. Eu não lembro se todas foram para a mesma escola, mas enfim, era assim: você não continua na escola
Não.
particular ou você vai viajar.
É.
E eu, muito tola e imediatista, que eu acho que essa é uma característica que até hoje eu luto contra, sou muito imediatista, eu falei assim: eu prefiro viajar, eu vou viver,
Eu vou
entendeu?
viver,
Eu vou
coitada.
viver. Eu nunca pedi pra minha. Minha mãe vai falar isso. Eu falei: eu nunca pedi pra você pagar a escola pra
Não,
mim. Olha como eu era
14 anos eu vou
afrontosa.
viver, né?
E eu era afrontosa, eu nunca pedi pra você pagar a escola pra mim. Eu achava que era assim,
Mais educada, né?
mal educada. Merecia outra surra de havaianinha laranja. Mas enfim, aí minha mãe é estratégica, ela já tinha vivido o que eu vivi, né? Então ela falou: beleza, você vai pra viagem com as suas amigas, mas esquece a escola pra estudar com ela. Se você não passar no ET, você vai pra escola estadual. Foi. Aí o negócio já tava feio, né, amiga? Porque eu já tava numas tretas
É,
ferradas com a minha mãe.
teve.
A minha avó também me dava suporte. Aí eu não passei no Et. Nossa! E logo a gente. Você foi pro Santa Mônica, eu fui pro Washington.
É, mas essa fase foi uma fase muito tensa, porque eu fui para uma outra escola, uma escola particular, e, enfim, estudar com bolsa foi assim um terror para mim.
Tinha uma pressão.
Não, uma pressão e tem toda
A Priscila tá aqui.
uma questão de estigma, uma questão social
Você tá me
também.
ouvindo?
O quê?
A Priscila tá aqui comentando.
Fala para ela
Mas
confirmar a
meus
informação.
pais chamaram a polícia porque já era 5 da tarde e eu tava
Exatamente!
sumido o dia todo.
Eu sabia que alguém tinha chamado a polícia. E aí avisaram. Eu lembro que a minha mãe, a minha irmã também me ligou. Minha irmã é 7 anos mais velha que eu, então duas mães. O quê? Mas eu não entrei. Não, ai, eu não quero contar toda essa história. É porque
Amigo,
era um lugar podre. E aí eu.
era podre,
Era
gente.
podre, mas era podre.
Eu achei que eu tava levando minhas
Mas
amigas pra cachoeira,
na
mas
hora que eu
era.
entrei na van, eu sabia que era um rolê muito zoado. Era muito errado.
Amiga, ela escreveu assim: gente, eu confundi a cidade, era perto. Eu tenho trauma até hoje de ter nadado naquela cachoeira.
Ai, gente, que erro, que erro, que erro sem fim. Mas
Desculpa, Pri.
eu já tinha um espírito mais
20 anos
velho,
depois.
assim. Mas foi muita gente, né?
Amiga, foi na base. Eu tô com uma mania de falar de na base. Na base de umas 12 pessoas, eu acho. Não
Nossa,
foi?
que erro sem fim. Foi
De
um erro
duas
sem fim.
escolas. Duas, porque tinham uns 3 ou 4 amigos que eram de outra
Um
escola.
lugar podre, a gente não tinha comida,
Só
a gente não
bebidas.
tinha. Ai, gente, que erro.
Esquece essa parte. Vamos pular para o ensino
Que
médio.
tem também um evento da sala de informática, né? Que não dá pra gente. Tipo, lembra
Não,
desse
amiga,
experimento, né?
pode
Só...
pular. Já contei
Não,
pra
não,
minha tia
não, não.
essa semana que eu tive que jogar fora a bolsa da Mary Jane que ela me
A
deu.
bolsa da Mary Jane.
Porque a gente
Nossa, a
levou
bolsa da Mary
da Mary Jane, que
Jane.
quem era dessa época também sabe. Mary Jane voou com
Pulo do gato, pulo do gato.
Pulo do
Foi um pouco
gato.
mais tarde, né?
Gente, quem
Que.
usou
Não,
aquela
a geração
bota?
Z tem um pouco de razão, eu acho, né? Quando a
A
gente.
gente era cringe
Essa
mesmo.
parte, ela.
Nossa, que vergonha ali. O que que vocês lembram da moda nos 90, 2000 que vocês têm vergonha até hoje de ter usado? A minha é pulo do
Eu
gato.
acho que. Não, total, eu acho que não sei onde eu tava com a
E
cabeça.
tênis riff com cadarço neon
Meu
também.
negócio caro e é horroroso, né?
Horroroso.
Esteticamente horroroso. É um erro.
Eu acho, mas enfim, a gente era feliz. E a gente tava dentro do rolê
Não, e
naquela
você pedia
época.
por um, porque o negócio era parcelado.
É,
E aí
minha
você
mãe não
pedia por
dava.
ano, você pedia por
Minha
ano,
mãe tinha
ficar
que
sem
dar para
nada.
3 filhos,
Então,
não dava.
você tinha que abdicar de muita coisa para ter aquele negócio horroroso.
Com toda certeza. Gente, aí eu fui
Mas enfim.
estudar na escola, né, estadual, no ensino médio, fui pro
É, eu acho
Washington.
que isso é. Enfim, são ressalvas que a gente faz, mas nós fomos para escolas diferentes e mundos diferentes ali. Eu acho que
Muito,
ali foi
muito
um divisor
diferente.
de águas, porque você fez uma descoberta. Eu tô com muito medo do processo.
Pode falar, amiga.
É, tô brincando, né?
Gente, não
Enfim.
conta pra ninguém, só nós que estamos aqui ao vivo. Vou
Mas
falar pro Felipe tirar do ar depois.
teve uma descoberta de uma história. E aí eu acho que foi o único momento de 20 anos que a gente ficou sem se falar.
É.
Mas não foi direto, tinha uma pessoa no meio disso.
Sempre.
E aí a gente ficou sem se falar para digerir.
Nossa!
15 anos querendo digerir a história.
E aí eu fiquei muito mexida com isso tudo.
Mas
Comecei a me envolver com uma galera
foram meses,
pesada.
né? Foram meses.
Foram meses. Mas andei com uma galera assim, nada a ver. Nada de. Hoje eu falo assim, meu, até que eu passei pela adolescência sem nenhum arranhão profundo. Mas andava com uma galera assim, que gostava de um rolê, de moto. Enfim, não era.
Que não tem nada a ver com você.
Não tinha nada a ver comigo, porque eu tinha perdido a minha base, que era o contato com você. E eu também percebo disso tudo, que sempre existiu entre nós uma amiga ou uma pessoa que tentava burlar. Ô, Felipe!
Felipe fez manda parte dessa história.
Chegou já no ensino médio. Felipe é nosso.
Felipe amigo, mandou cesta pra você?
Mandou pra mim. Porque essa tem a pergunta.
Eu não sabia disso, hein?
Ó, peraí, fizeram uma pergunta aqui pra gente. Se a gente já se apaixonou pela mesma pessoa. A gente não nunca
não,
se apaixonou.
Nunca.
Mas uma mesma pessoa já se apaixonou pra tá aqui agora.
Mas inclusive. Eu não lembrava que olha, Felipe. Eu não lembrava que tinha mandado cesta pra gente.
O meu era de Smirnoff Ice e Ferreiro Rocher.
O meu era de café da manhã. Porque já entendia, né? Minha melhor refeição.
E eu já gostava de um goró. Ele analisava o perfil,
já,
né?
Já vi o perfil.
Tá pagando até hoje a cesta.
Tá pagando até hoje a cesta.
Tá pagando até hoje. Mas olha que coisa louca, né?
Mas também foi pra
né?
metade de Mogi, né?
É, pra metade de Mogi ele mandou uma cesta. Quem recebeu uma cesta do Felipe Palmeira, manda aqui.
Manda
eu recebi.
Aqui, manda aqui.
Mas enfim, ele é nosso amigo até hoje, né? O Felipe virou meu padrinho de casamento, Marília também. Você foi... Ele entrou
não,
padrinho, né?
É que, foi, é que teve um negócio também disso, né? Ah, vamos deixar pra lá.
Gente, não dá pra contar tudo num episódio. A gente precisa até acelerar, porque ó, já tá quase terminando. Enfim, aí no ensino médio, vamos falar da Vanéia? Acho que a Vanéia
pode
tava
falar.
Bem presente na minha história, porque eu já morava com ela. E foi nessa época que, enfim, a minha avó me puxou muito pra base, Má. Eu acho que assim, eu lembro de o suporte emocional que ela me deu, pra eu não desviar meu olhar, pra eu relembrar meus valores, pra eu saber quem eram os meus amigos, pra me encorajar, pra acreditar que a vida não era só aquilo que eu tava vivendo naquele momento. Que pra um adolescente, eu acho que isso é muito importante. A gente é tão intenso, né?
Uhum.
A gente já tem na nossa personalidade a intensidade como característica. Sempre teve, né? Mas eu acho que eu sofri muito no meu ensino médio. Foram os 3 anos que eu queria que passasse logo. Porque eu não... Vocês
eu
estavam em outro mundo. Eu tava em um mundo outro paralelo. Fiz ótimos amigos. Conheci pessoas incríveis. Um beijo pra quem eu conheci nessa época. Que não tem nada a ver com as pessoas. Mas sim com a minha inconformidade com aquela
fase.
É,
foi uma fase muito de inadequação, assim, né?
Sim.
Porque a gente ficou esse tempo sem se falar.
Uhum.
A gente acabou de entrar no ensino médio. Eu lembro... Quem é de Mogi também vai saber. A Praça do Carmo. Que é
Meu
um
Deus.
Clássico.
Só clássico.
Que é um
Vamos mudar o nome
né?
desse podcast?
Clássicos.
Assim, clássicos de Mogi das Cruzes, anos 90 e 2000. É
clássicos.
Isso.
Clássicos. É, eu lembro que você marcou um encontro comigo e entregou uma carta.
Ah, eu e a carta, né,
e
gente?
Ele falou assim, ai, tá tudo aqui na carta. É, tá tudo aqui na carta. Aí a gente, eu chorei e tudo mais, a gente voltou a se falar. É, mas eu acho que foi um reencontro muito preciso, assim, porque... Reencontro, né? Parece que a gente ficou anos, sei lá, um mês sem se falar. Enfim,
mas é muito.
Era muito. E eu acho que foi um reencontro muito preciso, porque as duas estavam em fase de inadequação, assim, muito forte. Pra mim, esse ensino médio...
Mas ele é chique com as palavras,
me
né?
Deixou...
A gente tava tudo cafado, a gente tava pirando.
O que que eu falei?
Ai, já até esqueci, porque é muito difícil.
A gente tava muito... com esse sentimento de inadequação mesmo. Então, é uma fase, assim, muito estranha, assim. Se eu penso no meu ensino médio, é uma fase estranha. É uma fase de desconforto, sabe?
Será que é assim pra todo mundo? Como foi o ensino médio de vocês? Conta aqui pra gente. Como foi o ensino médio? Que vocês... Vocês têm saudade ou vocês querem esquecer como a gente? A gente, se
Mas
pudesse...
Mas foi muito intenso,
claro.
Né?
Foi muito
intenso. Acho que mais do que essa primeira infância, assim, da...
E aí eu
Primeira
já vou pro,
juventude, infância.
Eu vou pro finalzinho do ensino médio, porque tem a nossa vida adulta e as minhas escolhas
tem muita
e as suas.
Coisa,
Mas eu lembro que foi, acho que... A gente já... Ah, não, isso daí já foi, eu já tava no final. Não, já tinha passado muito tempo. Já saímos do ensino médio. Mas fizeram uma pergunta, qual foi a viagem mais marcante que vocês fizeram juntas?
A Argentina.
É, a gente, quando tava... Eu lembro, foi 2011.
Eu acho que Búzios, ela marca uma coisa bizarra. Porque foi bizarra.
É, porque tava uma angústia, né, amiga?
É.
A gente sabia que tudo ia mudar, ia ter uma ruptura ali.
É. E que foi a primeira viagem junta. Não, a gente já tinha feito outras, né? Mas foi a grande. Grande pra gente, né? Pras nossas dimensões. E aí, depois de mais adultas, quando a gente foi pra Argentina em 2012.
Nossa, tem gente que tem saudades. Por enquanto, tá assim. Tem uma parte que tem saudade e outra que quer esquecer ensino
do
médio.
Do que? Ensino médio? Aí, é um lugar espinhoso pra mim.
Mas eu acho que é dali que você tá formando... Será que você tá formando força? Porque eu sinto que personalidade eu comecei a formar ali no finalzinho do ensino fundamental. No tanto que até hoje a minha base, minha coluna vertebral de valores ainda é parecida com aquilo. Quando eu sou amiga de alguém, eu não mexo na gaveta de alguém. Eu nunca vou ficar com alguém que aquela pessoa ficou. Se ela der uma bitoca pra mim e falar, nossa, pode ser um...
Bitoca.
Ai, tô falando outro cringe aqui. Mas se uma amiga minha beijou fulano, amiga, ficou na balada, eu não vou conseguir ficar com aquela pessoa. Amiga,
não, mas eu acho que são regras meio implícitas já, né? Assim,
não, gente... amiga.
Não, pra nós.
Pra nossa amizade. É. Tem muita gente que tem amigas que tá tudo bem, termina, fica com um, fica com o outro, casa com um, casa com outro, a gente sabe.
Mas eu acho que essa não é uma... Acho que não foi a questão mais tensa, eu acho, do ensino médio, né, pra gente.
Não, eu digo assim, fidelidade.
Ah, fidelidade, sim.
Entende? Pra mim, quando... Eu levo muito a sério isso, amizade pra mim, quando eu tenho um laço com a pessoa, isso pra mim é indiscutível, entende?
É indiscutível.
E aí eu fui levando... Acho que eu sofri muito no ensino médio por conta disso. Eu acho que eu enraizei com poucos, ou a cobrança e os novos amigos do ensino médio eram outros.
Eu enraizei com poucos também do ensino médio.
E aí eu não sentia essa, entendeu? Essa capacidade.
Eu acho que...
Ai, a Pri, que linda. Gente, eu penso que até hoje foi muito tenso pra mim também.
Ai, saudades da Pri.
Foi difícil saudades. Me distanciar de vocês. Ah, não é linda?
Ela era muito querida.
Gente, eu lembro do material escolar da Pri. Você lembra? Ela sempre tinha uma novidade, tudo bonitinho.
Eu lembro da casa da Pri. Morava perto de casa e via lá.
A lanchonete dos pais dela.
Tem muita memória afetiva. Muita memória afetiva.
A gente tem que se encontrar. Eu tenho saudade. Eu não sei se eles vão assistir, mas assim, uns que... Falam muito comigo até
Juliana
hoje.
Juliana é muito nostálgica com essa época. Acho que é mais do que eu. Você é mais
eu vou chorar. Eu tenho muita saudade do Placidina. Eu falo pra Marília, eu tenho saudade. Um beijo pra Paula, que a Paula mandou mensagem pra mim.
Ai,
a Paula foi uma grande amiga nossa.
Foi uma grande amiga.
Ai, vou chorar de novo. A Roberta. Ai, o Paulo.
Ai, Paulo.
O Maicon. Eu lembro disso, hein? O próprio Rodrigo.
Sim. Na verdade, a gente o início dessa amizade foi porque você era...
Amiga do Rodrigo.
Muito amiga do meu primeiro namorado, que isso. Ainda não era namorado, mas enfim.
E foi legal isso, porque você viveu primeiro essa experiência de amor. Amor, tudo bem, um amor adolescente.
Ah, é lógico, né?
Amiga, mas aquilo era muito... A gente tá
com
outra
mente, lógico,
cara.
Porque você sempre falou isso, dos meus amores.
Não, e a Marília, gente, olha que coisa louca. Não, eu não vou... Calma, só que eu vou te falar. Eu sempre fui a que falava com todo mundo.
Sim.
Com a escola inteira. E você sempre foi uma pessoa reservada. Mas você atraía muita inveja. Eu falo pra você que isso até hoje. A Má tem que tomar cuidado com as pessoas que ela tem. Porque ela tem o jeito dela, o brilho dela. E aí as pessoas que ficam na vida dela nem sempre todas sabem lidar. E eu lembro das meninas que...
Juliana é muito protetora.
É, não. As meninas que gostavam dele. Porque ele era o bambambam da nossa escola naquela época. E a Marília ficava com ele, namorava com ele. E as meninas iam tirar satisfação. Porque olha isso naquela
época.
Fazia um inferno na sua vida. Eu lembro de eu no portão brigando com as meninas pra deixar você em paz.
Mas eu acho que foi uma educação também que a gente teve, né? De competir ali, né? Que é uma coisa surreal, assim. Eu nunca entendia... Porque que eu era colocada ali como alvo de uma coisa que não tinha nada a ver comigo. E o Rodrigo, no caso, né? O cara fica ali no centro.
Se achando até, né? Vamos falar.
Não, e assim, não tem motivo factível nenhum pra aquela competição, né?
Hoje eu vi você muito ligado ao sentimento. E ele muito ligado à masculinidade, de ser desejado, tá hoje olhando pra trás, assim. Você nunca ficou com alguém, não só com ele, por uma... Só por um desejo, sabe?
Ah, sim.
Tinha uma história ali.
Mas é...
Vê assistir de perto lá. Vê ouvir de perto as histórias.
Mas eu acho que, assim, olhando hoje, não tem sentido nenhum. Hoje eu falaria, gente, vamos... Olha o tempo, olha a energia que a gente tá perdendo por conta disso, né?
Então... Total.
Enfim, acho que é uma coisa muito também marcada naquele tempo, né? Eu acho que... Mulheres não competem dessa maneira hoje.
Ou se tem já mais uma consciência disso.
Não,
talvez.
Lógico.
Fala. A gente não falava disso.
E não tem que fazer, né? Não tem que colocar esse homem nesse lugar de destaque das suas relações, das suas histórias e das suas vontades, né?
Com certeza. Bem, vamos responder a pergunta? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Acho que foi a Pamela ou foi a Renata. Qual foi a viagem? Duas perguntas, vou fazer as duas já. E qual foi a briga mais marcante? A briga mais marcante acho que foi essa do ensino médio que a gente parou de se falar, né?
Porque não foi uma briga. Foi uma
não
questão.
Lembro já por que foi isso.
Não, foi uma questão que envolvia a descoberta do namorado
Virtual que não
imaginário.
existia lá.
É, e aí tinha uma pessoa no meio disso. Isso respingou e isso não foi uma briga, foi uma dor, assim, eu acho. Foi uma decepção, foi um não saber
Sim.
lidar com aquela situação, né?
Ah, é. E aí aquela coisa, e aí você vai ficar do lado de quem? Porque até então era
Isso.
um grupo um pouco maior que tinha uma confiança igualmente
A gente
dividida.
nunca brigou.
Nunca tinha brigado,
Ah, não,
né?
mas a gente nunca brigou. Se
Eu
você
acho
olha
até que se
nesses
não
20
fosse
anos.
esses fatos, até hoje
Mas
seríamos
a
amigos.
gente nunca brigou. A gente não tem brigas.
Sim.
Mas tem um lance que é meio engraçado, na verdade. Que quando eu saí pra ir pra faculdade, rolou. A gente nunca foi de ciúme. Né? A gente nunca foi de ciúme.
Não.
Mas quando eu entrei na faculdade, rolou uma. Eu lembro que você marcou uma reunião
Ah.
comigo.
Ah, mas é porque você só vivia aquela
Não,
vida lá, Via.
você. Não, marcou
Olha a
uma
cara da.
reunião. Marcou uma reunião, me sentou.
É porque não respondia, morria, só tinha festa de faculdade.
Então, mas
Ah,
enfim,
então, ainda vira o olho ainda.
mas eu acho que foi um, mas eu acho que foi essa um o único atrito.
É porque é amor mesmo, amiga.
É.
Eu acho que eu chego à conclusão de que toda amizade, na verdade, é um amor de um jeito. Assim, um amor para sempre, entende?
É.
Então, quando você se vê. Nunca tive medo de perder minha amiga. Mas a gente. O medo era que mudasse tanto que deixasse de existir, sabe?
Sim.
De
Não,
continuar.
mas eu acho que marca. Eu acho que aquilo ali também é um divisor de águas pra gente, assim. Eu acho que naquele momento de início de faculdade, de ter que administrar dois mundos diferentes e pessoas. Porque quando eu entro na faculdade, eu me encontro. Eu
Sim.
me encontro. Eu me encontro naquele mundo que aqui eu sempre
Sim,
fui inadequada.
verdade.
Então ali eu me encontro. E eu tenho. E ali eu começo a fazer relações com pessoas muito parecidas comigo.
Sua
Mas
identidade mudou.
muda. Eu acho que eu me encontro. Eu me
Certo.
entendo. Só que tem um lance que eu acho que foi o negócio de você ter sentado comigo e tudo mais. Porque a gente é muito sincero uma com a outra, né? Ali eu entendi o que eu falei no início do podcast, assim, de saber te localizar. Eu sei quem você é na minha vida, eu sei qual o papel que você ocupa e você é o meu lugar de volta. Ai,
Ai, que lindo! Vou
momento
chorar,
fofa.
gente.
Você é o meu lugar de volta, assim, é o lugar que eu sei que pode acontecer qualquer coisa pode acontecer. Não tem mais nada e nem ninguém que consiga abalar nossa relação. Não tem nada que possa
É
acontecer. Não
verdade.
tem ninguém que possa abalar essa relação. Então você é o meu lugar de certeza.
Sim.
Então
Ah.
se a gente pudesse dizer alguma coisa para alguém, tenham pessoas para as quais a gente pode voltar.
É. Nossa, essa é a frase desse podcast.
Sabe?
Tem amigos que te mostrem, né? Esse caminho
É.
de volta a você mesmo. Não é
E
pro mundo, é pra si mesmo.
a gente é muito assim, né? A gente pode não estar tá se falando toda hora, óbvio,
Sim.
famigerado trabalho, como eu disse,
Graças
né?
a Deus inventaram o
Famigerado.
acelerar áudio pra gente poder se falar mais.
Exatamente. Mas a gente tem uma disponibilidade, a gente sabe quando a gente precisa estar uma do lado da outra, né? Então, eu sei, se eu te mandar um áudio chorando, você para o que você estiver fazendo. Como
Sim,
isso já aconteceu, de eu estar
já.
mal e você. Tá, eu tô numa reunião, em 5 minutos eu tô na sua casa.
Exato.
Né?
Sempre
Então.
amar viveu coisas muito intensas. Eu também vivi situações em que eu precisei falar, vem aqui agora. E ela largar tudo e
É
vir.
porque a gente tá falando aqui, sei lá, 1%,
A gente
né?
tá falando 1%.
Tem coisa que não é muito
A
complexo,
gente tá
não tem
sentado numa
como.
roda com uma cerveja, eu no caso não tomo cerveja, nunca tomei. Mas aí com algo pra gente conversar e soltar tudo isso que a gente tá vivendo. Mas aí eu vou já pro fim, porque a gente já tá terminando o podcast, gente. Que foi quando a gente fez a nossa viagem pra Argentina, que foi num ano muito simbólico pra mim.
Foi.
A gente tava organizando isso, meio que assim, como duas doidas, que não tinha parâmetro, né, Má? A gente decidiu que ia ficar um mês morando na Argentina pra estudar espanhol.
E eu acho, eu sinto um pouco falta dessa. Se a menina dos 12 até os 14, eu queria muito abraçar essa menina que eu fui, abraçar a menina que você foi. Eu tenho muito carinho por essa fase também,
Dos 20.
dos 20, assim. Eu admiro aquelas meninas que nós somos,
A
sabe?
gente tinha coragem.
Eu queria ter um pouco mais dessa adrenalina, sabe? Esse frescor dessa
É.
adrenalina, assim. E a gente fez acontecer porque era o improvável.
Ninguém fez por nós.
Não, e não
Não foi um
tinha. Se a gente
intercâmbio.
parasse muito para pensar, não tinha vias de. A gente
Não.
simplesmente fez.
Não tinha vias de. E eu lembro da gente comprando a passagem, eu lembro do seu pai com o computador
Ah.
aberto lá na tua casa. Aí você foi dormir na casa da minha avó, a gente ficou fazendo todo o roteiro, a gente fechou o curso. né? E foi uma noite muito marcante. Eu lembro que teve uma morte muito simbólica na cidade. A gente ficou mal, a gente ficou estatelada com aquilo. E passou 2 dias, meu avô faleceu.
Foi.
Você lembra disso?
Lembro
O vô
disso.
Dorval morreu. Então eu questionei tudo, porque imagina, os grandes sonhos da minha vida, que era fazer uma viagem com a minha grande amiga para estudar. Eu achava que aquilo ia mudar completamente a minha noção. Eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de fazer intercâmbio. Porque, primeiro, minha mãe com 3 filhos, divorciada, não havia condição. Então, eu trabalhei muito e minha avó me ajudou para eu poder fazer essa viagem. E aí, na hora que estava tudo certo, a gente ia embarcar no começo de janeiro, meu avô falece e minha avó. Pensa como minha avó ficou. Minha avó tinha uma estrutura de hospital dentro de casa. Minha avó vivia para curar, para cuidar do Alzheimer do meu avô. E aí eu falei, cara, minha avó tá sem base, como é que eu vou ficar um mês fora? Você lembra disso,
Eu
Má?
lembro disso.
Como
Foi
foi foda?
um embarque muito cheio de questões também, mas a gente precisava fazer aquilo, né?
A gente precisava ficar um pouco longe da história, de tudo.
E ali foi um lugar que nem se falou, né? Envolve as perdas que aconteceram naquele momento. Eu acho que foi um dos grandes pontos de conexão, assim, entre mim e o meu pai, sabe? Então,
Verdade.
quando eu olho para essa viagem, eu tenho muito. Ai, vou ficar emocionada também. Quando eu olho para essa viagem, ela é muito importante.
Muito. E acho que a gente, depois daquilo, a gente planejou o resto da nossa vida, se a gente for parar pra pensar, porque ela deu uma sentada grande. A gente descobriu quem eram as pessoas da nossa vida. Eu lembro das tarretas. Quanto a gente gastou pra ligar pra cá
Sim.
e a
E você queria
gente.
usar as minhas?
Eu usei da Marília muito.
Usava escondido.
Eu usava SMS, tarreta, tudo. E o fato da gente estar aprendendo uma língua diferente, a gente descobrir que as culturas. Eu lembro da gente chegando naquele apartamento, uma. E
Mais
escrito
cedo,
mais
lembra?
cedo.
E a gente ficou pra fora.
E tava escrito assim: Cierre Desfácil. E eu falei: Passa logo, tem que fechar rápido. Pá, no portão. E a gente tava num condomínio de idosos que a gente fechou aqui. Como que era aquilo? Não era Airbnb na época? Era. Não
Imagina,
existia, né?
imagina, não existia
A gente pegou no
aquilo.
Google.
A gente, eu não sei, a gente foi muito doida.
Foi doido.
Mas assim, eu tenho os,
Nossa.
eu acho que eu devo ter os e-mails ainda. Da negociação direta, sabe? Eu nem sabia falar
Ai.
espanhol direito, mandei e-mail pro. Enfim, como que chama isso? Sei lá, gestão lá, né?
BASP, a escola que a gente usou.
Não, da gestão do condomínio e tal.
Sim. Enfim,
E
não era
foi uma
fácil.
coisa direta, assim, você não tinha
Não era
intermediário.
fácil e não teve intermédio dos nossos pais, a
Não
não ser
teve.
na resolução. Seu
Sim.
pai ajudar a comprar passagem, minha avó ajudar a ver as coisas que faltavam e o apoio que a gente recebeu para aquele um mês acontecer na nossa vida,
Acontecer.
porque elas entenderam que aquilo era importante para as nossas futuras decisões. Dali veio faculdade
E que a
mais
gente foi com uma
intensa.
outra grande amiga minha também, Amanda.
Amanda,
Um beijo.
beijo para você. E aí, Má, a gente já vem, acho que depois pro que a gente é hoje, né? Acho que as coisas que a gente viveu, as escolhas, né, de faculdade, de empreendedorismo, do apoio da gente poder voltar.
E aí, eu acho que dá para reforçar o que a gente falou no início. Assim, a gente é muito diferente. A gente fez escolhas, assim, acho que abissais em alguns momentos, né?
Sim.
De ter um abismo mesmo entre as nossas prioridades,
É.
né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito, muito fã número uma da outra, assim, sabe?
É, verdade.
Então, eu tenho a memória de você ali no meu mestrado, quando eu
Sim.
defendi,
Gravando e chorando.
gravando, chorando, você quando começou a ter os seus programas. A gente
Quando eu
sempre.
fiquei noiva, você foi a primeira pessoa que eu contei.
A primeira pessoa que eu. E é muito doido isso, porque eu lembro quando você casou, acho que foi um momento que a gente estava muito, muito em mundos diferentes, assim. Não. A gente sempre esteve conectada, mas a gente. A minha prioridade, eu tinha acabado de entrar no mestrado.
Sim.
Ou seja,
E a Marília é nerd, gente. Debruça no livro e fica.
Eu gosto muito de estudar. Casar naquele momento, para mim, era completamente fora do meu horizonte. Então,
Eu lembro que você questionou muito isso pra mim, você tava pronta pra essa escolha.
enfim, coisas que a amiga tem que fazer, né?
Sim. Trazer essa lucidez.
E eu acho que a gente sempre soube muito, muito lidar muito bem com esses momentos que às vezes não tava tão sintonizada. E não estar sintonizada, ou seja, você não tá vivendo as mesmas experiências que a pessoa naquele momento, não quer dizer que você não tem uma conexão, né? E
Exato.
eu acho que a gente sempre se respeitou muito. Tem coisas, que eu não preciso te dizer que eu não concorde, que eu teria um posicionamento diferente, que a gente pensa de maneira muito distinta sobre aquele assunto, por exemplo. Não preciso dizer, você sabe. Uhum. Mas a gente aprende uma coisa de falar quando solicitado. A gente não grita, a gente não impõe as nossas opiniões uma para a outra.
A gente passa, né, em alguns filtros antes.
A gente passa em alguns filtros e a gente fala quando solicitado. Ou seja, quando eu quero ouvir de você, eu solicito.
Sim.
Né? Ou quando você quer aprender, ou quando você quer saber coisas do meu universo e vice-versa, você fala, mas você pode falar sobre isso. Eu quero... Agora eu estou no momento para.
Uhum. Né? E não e tem problema de não estar disponível naquele momento. De entender isso, de entender da vida do outro. Isso é coisa que a gente tem que... Eu acho que esse episódio que ele mais leva, gente... Se eu fosse fazer um resumo do que a gente conversou aqui hoje, é que existem
as pessoas... Ai, tô dolorida nessa cadeira.
Tá dolorida. É, o gordo, ele sabia que ia vir. A gente deu uma cadeira pra gente...
É, gordo.
O que a gente tem que tirar disso é... Sempre vão ter as pessoas permanentes e as pessoas que são as passageiras. E cada uma tem sua importância.
Sim.
Se não fossem as pessoas passageiras, talvez a gente não tivesse testado nesse ponto que nos trouxe hoje, essa fortaleza que é a nossa amizade. Uhum. Se fosse sempre tudo estável, sempre tudo normal, quais seriam as histórias que a gente teria para contar?
Exatamente.
Né? Recentemente, eu acho que a gente viveu uma das coisas mais bizarras, que foi a perda do seu pai, no meio de uma pandemia, e eu não poder estar com você, te abraçando naquele momento.
Foi muito difícil.
Sabe? E a gente viveu... Eu nem sei quanto tempo faz, para mim parece 2 anos, não é? Você não poder... Você me falou uma coisa muito forte durante a pandemia. Privaram a gente do luto. Privaram a gente do toque. A gente tem que ser forte sem nenhum abraço.
A perda do meu pai no meio de uma pandemia... Quando eu dividi isso com a Juliana, que foi acho que a primeira pessoa para quem eu contei, quando eu soube da notícia, quando eu recebi, porque eu fui a primeira pessoa a saber da notícia, daquela perda... Ele faleceu de uma doença que ele já tinha 12 anos, então algo que a Juliana também acompanhou. É uma situação que nada e ninguém vai ressarcir, assim, nem o Estado, nem as pessoas que negligenciam. Aliás, tomem vacina.
Vacina, sim.
Eu não perdi o meu pai para essa doença, mas essa doença e toda a irresponsabilidade que foi envolvida nesse cenário me privou de vivenciar o luto como era o meu direito, como era o direito da minha família. E ninguém vai me ressarcir de não poder ter estado com as minhas amigas, com as pessoas que me acolheriam naquele momento, como eu merecia ter.
A despedida das nossas histórias, porque... Os nossos personagens são muito marcantes. A minha mãe é muito marcante na minha história, a minha avó é muito marcante na minha história, a sua mãe, sua irmã, seu pai. E isso que a gente viveu nos fez também, de novo, regular o nosso botão da vida, né, Má? Porque trazer equilíbrio, buscar equilíbrio é só quando você tem uma base forte. Então, valorizem as pessoas que são a estrutura da sua vida. Se você tem saudade de alguém dessa história, a gente relembrou tanta coisa. Acho que já não faz sentido falar de amizade sem a gente falar de perdão também.
Sim.
De aceitação, como a gente conversou hoje. E de uma profunda sintonia. Tem alguma palavra que você acha que defina quem eu sou na sua vida ou a nossa amizade? Que daí eu falo uma sobre nós.
Eu acho que retorno.
Verdade.
Você é o meu ponto de retorno. Sempre. Não só um lugar pro qual eu sei que eu posso voltar, mas eu acho que é uma pessoa que me traz, que me retorna.
Sim.
Aquilo que eu sou. Embora a gente seja extremamente diferente, você é uma pessoa que consegue me ler.
Uhum.
Sabe? E ler uma pessoa é muito profundo. É muito... É um presente, né? Você ter uma pessoa que consegue te ler. E pra qual você não precisa fantasiar nada, né?
Sim.
Então, eu acho que a palavra é retorno. É uma ponte pra qual eu posso retornar.
Que bom, amiga. Sempre que
eu precisar.
Pra mim, essa ponte é segurança. É seguro. Ter uma amizade... como a nossa, assim, pra mim me traz a segurança de que a diversidade sempre vai existir. Eu não tenho controle, né, do que acontece no mundo e na nossa história, mas eu tenho a escolha de estar sempre perto de quem eu confio e de quem me também volta a mim mesma, quem eu sou. Eu não preciso ter medo. Gente!
Não preciso ter medo, exatamente.
Que coisa linda! Já fizemos nossa... Falei pra você, a gente não ia nem perceber. Talvez a gente teria que continuar nesse papo, porque pulamos boas histórias,
muitas
boas partes. Mas quem sabe depois que esse mundo, quem sabe, voltar a um novo normal, a gente consiga fazer isso com mais pessoas perto, porque é muito bom. Eu acho que esse papo de hoje nos fez de novo reforçar o quanto a nossa amizade é pra sempre.
Pra sempre, sem dúvida. É o que eu disse ali no início. Eu acho que ele chega num ponto que nada pode acontecer. Eu acho que ninguém consegue abalar essa relação, né?
Muito obrigada, pelas mensagens. Olha, a Priscila mandou dizer que mega
difícil.
Ah, eu
tô muito feliz que a Priscila
participou. Eu fiquei muito feliz também. Parece que a gente tá aqui. Ó, o Felipe chorando aqui. Fiquei feliz porque a Pri, ele mandou carinha chorando aqui. Minha mãe disse, a amizade é o amor que nunca morre. Ana Cláudia, eu também sempre fui protetora das minhas amigas. Então, acho que as pessoas tiveram essa identidade. Valorizem os seus amigos ou colegas. As pessoas estão a serviço, com certeza, do melhor que você pode ser. E o Você Pode Tudo traz isso mesmo. Um pouco de história que transforma, que conecta, que gera empatia. Muito obrigada a todos vocês que comentaram. Eu vou terminar com uma frase que, inclusive, aprendi. Eu acho até que usei, porque eu fui a... Como fala quando você é oradora da turma na oitava série?
É verdade.
Eu acho que eu usei parte desse texto no meu discurso. E eu vou usar aqui. É de Antoine de Saint... Como fala o nome do autor do Pequeno Príncipe? Antoine de Saint-Exupéry. Francês.
Eu só aprendi espanhol.
Ah, então ótimo. Então é como a gente sabe. E olha que lindo esse texto para encerrar o Você Pode Tudo, o nosso gatilho da transformação, que a gente chama de Momento GT. Ele fala assim, cada um passa. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho. Pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas não vai só e também não nos deixa sós. Eles levam um pouco de nós mesmos e também deixam um pouco de si mesmo na gente. Há os que levam muito, mas não há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas não há os que não deixam nada. Esta é uma das mais belas verdades da vida e a prova de que duas almas não se encontram por acaso.
Definitivamente.
Definitivamente. Má, obrigada por
obrigada
esse papo,
você.
Amiga.
Obrigada a você,
foi muito
amiga.
Bom te
foi
rever,
muito bom.
Tava com saudade. Ver que a nossa sintonia continua a mesma desde o jeito de se vestir.
Gente, parece que foi combinado, né, o casaco.
Obrigada a vocês. Também no Instagram aí,
obrigada,
que assistiram,
gente,
de um jeito diferente. Obrigada, Ticast. Lembrando você, se inscreve aqui no canal da Ticast, curte o nosso vídeo. É muito especial, não deixa pra depois não, viu? Vem pra Ticast com a gente, tem muitos programas transformadores e Você Pode Tudo tá de volta na próxima terça-feira, meio-dia, com um assunto que vocês vão adorar e dessa vez a gente vai falar de moda.
Se seguir o Ticast ganha...
Que ganha, Felipe?
Ganha.
Ó, quem seguir o Ticast recebe uma cesta do Felipe
cesta.
Palmeira, tá?
Ele leva em casa, lembra que levava na porta de casa.
Isso, esses... com o cartão. Bis. Com
você
papel de carta.
Também.
Sim.
Levava.
Dava carona.
Foi, dava carona. Foi mais de uma cesta.
Boy,
você ganhou duas?
Ai, que mentira.
Ah, então você tá mais valiosa.
Não, ganhei
uma.
Várias, né, Godinho?
Três, eu acho.
Acho que foram umas três.
Agora, agora
né, as cafés da manhã, almoço e janta.
Meu Deus.
Que é pra Taurina tem
tanto. Eu sabia, Taurina come muito. A frase da Marília, não tenho fome pra porção.
Eu não tenho fome pra porção.
O negócio dela é prato feito. Gente, obrigada. O papo continua aqui nos bastidores. Amei conversar com vocês. Obrigada a todo
Também
mundo.
Amei, obrigada.
E até semana que vem. Tchau.
Tchau, gente.